que criou todo esse universo, mas também habita dentro do homem. Ó Senhor Jesus, isso nos torna especiais, preciosos aos teus olhos. Ó Senhor Jesus, Senhor, pedimos por essa mensagem dessa manhã. Ó Senhor, possa me usar como um canal teu, Senhor, para o Senhor soprar para a igreja. Senhor, o que está no teu coração, fala conosco, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Chegamos à mensagem número 18 do livro... O livro, acho que eu esqueci. Você pega para mim ali, mano? Os grandes diamantes da Bíblia, do nosso amado irmão Dong, né? Então, a mensagem 18 tem como título Crescimento da Igreja. E, irmãos, tem um versículo na Bíblia que ilustra muito bem o crescimento. Inclusive, é um versículo muito citado pelo irmão Dong nas mensagens que ele costuma ministrar. Então, esse versículo a gente pode encontrar em Gênesis capítulo 49, o verso 22. Então, é aquele versículo que fala sobre José. Então, eu vou começar a ler, se os irmãos quiserem, podem ler comigo. Diz o seguinte, Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Eu quero chamar nesse momento da mensagem atenção para dois pontos aqui nesse verso. O primeiro é que José é um ramo junto à fonte, né? Por consequência dele estar junto à fonte, vem então essa sentença, essa frase: seus galhos se estendem sobre o muro, né? Então, pelo fato de José ser um homem que estava sempre vinculado à fonte, os seus galhos se estendiam. Então, o primeiro ponto importantíssimo aqui, irmãos, para nós frutificarmos, nós precisamos estar junto à fonte. Nós não conseguimos levar suprimento para as pessoas sem antes cuidarmos de nós mesmos, né? Quando nós entramos no avião, antes do avião decolar, a equipe lá, a aeromoça, eles dão as instruções de voo, não é verdade? Ou por meio da aeromoça, ou às vezes passa na televisãozinha, eles falam o seguinte, que em caso de descompressão do avião, caem as máscaras de oxigênio, né? Aí sabe qual que é a primeira coisa que eles falam? Antes de prestar socorro para a pessoa ao seu lado, coloque a sua própria máscara, né? Então, irmãos, se você quiser ajudar o outro, seu próximo, a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você mesmo. Amém? Então, nós temos que estar vinculados e sempre fixos junto à fonte, né? Essa mensagem aqui no livro fala muito, muito sobre a questão do bucafé e a colportagem. Eu estou com ele aqui agora. Obrigado. O bucafé e a colportagem. Que, na verdade, qual que é o encargo do bucafé e a colportagem? O bucafé são livros, não é? E a colportagem também são irmãos, né? Lógico, dedicados, mas qual que é o intuito? Também levar o livro às pessoas, né? Suprir, então, as pessoas de vida, levar a fonte até as pessoas, né? Então esse é o encargo que o Senhor tem nos mostrado, né? Nós precisamos estar junto à fonte. O gozado, irmãos, que para a gente estar junto à fonte, a gente sempre tem que recorrer à leitura, não é verdade? Eu estou para falar que a gente não consegue estarmos sempre unidos ao Senhor sem ser por meio da leitura. É muito difícil quem não gosta de ler ter essa comunhão que o Lu acabou de compartilhar, levantou essa comunhão individual com o Senhor, né? Então, assim, primeiro ponto que eu gostaria de encorajar os irmãos, se você não gosta de ler, coloque isso nas suas orações, né? Fala para o Senhor despertar esse prazer de ler dentro de você, né? Onde o sopro do Senhor hoje, irmãos, é lógico que o Senhor fala nosso espírito por meio da unção, mas está onde? Está na Bíblia, está na palavra, está escrito, né? Então a gente precisa despertar esse gosto pela leitura, amém? Então esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos. Obrigado. Então o segundo ponto está na parte final do verso. Seus galhos se estendem. Né? Seus galhos se estendem. Então hoje, quando os nossos galhos chegam às pessoas, o que nós levamos para ela? Vida, suprimento. E qual que é o encargo que tem falado muito? Oração. Não é verdade? Levar a oração às pessoas. Realmente, por mais obstáculos que uma pessoa tenha em relação ao Senhor, questionam muito a questão de igreja, denominação, mas é difícil alguém rejeitar a oração, né? A oração é meio que desarma a pessoa, né? Porque quando a pessoa, você vai orar para uma pessoa, ela fala, algum benefício isso vai me trazer, não é verdade? Então se torna uma coisa difícil da pessoa recusar, né? Então, isso é o que fala basicamente a segunda metade dessa mensagem 18, né, sobre oração. Né? Então, irmãos, eu queria incentivar, para eu falar essa mensagem, eu recorri, graças ao Senhor, à Bíblia, né, a esse livro aqui, Oração, o Primeiro e Último Recurso, Aleluia, pelo Alimento Diário, amém. Eu li esse livro aqui, ó, que inclusive indicado pelo irmão Esdras, O Poder Através da Oração, do irmão Bounds. Eu acho que tem ali, né? Na literatura. É uma leitura difícil, mas é bom. Legal. Eu não sei se os irmãos conhecem esse livro aqui do irmão Atmani. É um devocional. Se chama Uma Mesa no Deserto. É um livro que não é como Alimento Diário, mas aqui tem todos os dias do ano. Então, por exemplo, 16, 17 de julho. Tá vendo? Uma mensagem muito pequenininha. Então são coisas muito ricas. Quando eu e a Alice a gente consegue, né, de manhã a gente lê sempre o Alimento Diário, um pedacinho da Bíblia e a mensagem do dia. Muito rico. Então, não tem, né, publicado pela editora, os irmãos quiserem adquirir, na internet os irmãos acham. Editora dos Clássicos, é muito bom. Né? E outros livros, né, hoje especificamente a gente falando sobre os grandes diamantes da Bíblia. Então, irmãos, a palavra do Senhor está escrita. A gente precisa despertar esse gosto, esse amor pela leitura, amém? Então tem um versículo sobre oração muito interessante, que está em Mateus, vou ler uma parte bem pequenininha do versículo, capítulo 7, verso 8. Então vou ler com os irmãos. Mateus, capítulo 7, versículo 8. Eu quero ler o miolo do versículo. Vamos ler ele inteiro, mas eu quero enfatizar a parte que está bem no meio dele aqui. Fala o seguinte: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Né? O que busca, encontra. O João comentou pouco antes que ele queria que passasse para a igreja aquele versículo, aquele vídeo, desculpa, sobre a luz, que foi, né, produzido pelo irmão Pedro e outros irmãos que ajudaram. Porque existe uma curiosidade do homem em encontrar as coisas, não é verdade? Então, assim, a ciência é basicamente isso daí. É busca e encontra. Né? É uma pergunta, né, que precisa de uma resposta. Né? Muitas delas foram já respondidas, encontradas, outras ainda não. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área. Irmãos, sabem que hoje está em voga, é atual, a questão dos implantes dentários. Né? Mas para os irmãos terem uma ideia, desde a antiguidade, coisa de 3 mil anos atrás, o homem já tentava trazer coisas que substituíssem os dentes. Né? Então, eles lapidavam pedra preciosa e tentavam colocar no lugar de algum jeito. Esculpia marfim, amarrava numa corda, não me pergunte como eles conseguiam fazer isso, né, e colocar para tentar substituir os dentes, sempre buscando, né, encontrar alguma coisa. Né. No início do século, 1920 alguma coisa, eles começaram a desenvolver alguns metais, né, que o implante era colocado, eram chamados de implantes agulhados, eram tipo três agulhinhas assim, que ele enfiava lá no osso, na gengiva, mas qual que era o problema? Os metais usados eram metais à base de tântalo, vanádio, uns metais que, além de ser tóxicos, eles sofriam corrosão e, consequentemente, eles eram rejeitados pelo organismo. Em meados dos anos 60, acho que foi 1964, ao acaso, um médico sueco, ele estava pesquisando, ortopedista, ele estava pesquisando microcirculação na tíbia, na patinha do coelho, para ver como acontecia o reparo ósseo, né? Isso em 1960 e pouco. Aí o que ele fez? Para observar isso daí, ele construiu uma câmerazinha à base de titânio e colou na patinha do coelho. E deixou observando lá por alguns meses. Para surpresa dele, quando ele foi tentar tirar a câmerazinha da patinha do coelho, não saiu nunca mais. Tinha que cortar a patinha do coelho para poder sair a câmera. Porque a câmera de titânio se integrou ao osso, né? Então, ao acaso, eles encontraram, ele falou, opa, esse negócio aqui pode ser útil, né? Tanto para a área dele, né? Hoje existem próteses de fêmur, essas coisas com base de titânio, e especificamente, mais usado ainda é na parte dentária. E por incrível que pareça, eu acho, irmãos, que isso foi em 1964. Vocês sabem quando que ele foi divulgar esse trabalho dele para a comunidade odontológica, comunidade científica? Em 1982. Ele ficou 20 anos pesquisando, sabendo os riscos, se o negócio funcionava mesmo, e tentando fazer uma coisa prática que pudesse, né, até chegar então e poder ser consumido e ser usado. 20 anos. Então, olha o afinco, a dedicação desses homens, né, para encontrar alguma coisa, né? E hoje, graças a Deus, naquela época, tinha que colocar o implante e aguardar um ano até ele colar no osso, né? Que a princípio é igual em prego em areia, entendeu? Depois de um ano, ele cola e ele se integra, e o nosso organismo entende aquilo como sendo parte dele, não sofre rejeição, entendeu? É uma coisa incrível. Hoje, para os irmãos terem ideia, existem implantes aí desenvolvidos que em coisa de 3 semanas já se consegue a fixação ao osso, né? Coisa mais ou menos assim. Então, vocês veem, desde a antiguidade, né, o homem procurando as coisas, né? Procurando encontrar algo, né? O Senhor nos deu um recurso maravilhoso que é a oração. Que o Senhor espera que você encontre algo. Mas antes do encontrar, existe o buscar, né? E quem você acha que deu o maior exemplo disso daí na Bíblia? Foi ele mesmo, né? Então eu queria ler com os irmãos a oração do Getsêmani. Alguma coisa, eu vou chamar a atenção só para alguns versos. Isso está em Mateus capítulo 26. Os versos 36 ao 46. Então, os irmãos conhecem a passagem. O Senhor estava angustiado naquele momento, orando, né, momentos que antecederam a crucificação, a traição do Senhor, e ele estava angustiado. Aí, ó, o engraçado está, vamos lá, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, ok? Versículo 42, de novo, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Versículo 44, irmãos, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ele buscou ou não buscou? Logo depois disso daqui, parece que tem um vácuo, ó, entre o versículo 44 e 45, repetindo as mesmas palavras. Olha o verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Então, com essa última oração dele, ele encontrou a vontade do Pai. O Senhor respondeu para ele, porque ele entendeu que embora ele tenha orado para o Senhor passar, para Deus, o Pai passar o cálice dele, nessa não era a vontade do Pai. Então, se o próprio Senhor orou dessa forma, quem somos nós, irmãos, para orar, às vezes fazer um pedidinho e colocar nas mãos do Senhor e acha que é o suficiente, a gente já entendeu a vontade de Deus. Não é verdade? O próprio Senhor Jesus, angustiado, suando sangue, entendeu? Orou repetindo as mesmas palavras, fazendo a mesma oração incessantemente, até encontrar a vontade do Pai. Às vezes a gente ora uma coisinha, ah, o Senhor quer que eu faça isso daqui. Não é verdade? Muitas vezes nós fazemos isso. Então o maior exemplo de oração é o próprio Senhor Jesus. De mostrar a questão do dessa busca intensa. E eu queria aproveitar nesse momento e ler algum... É coisa curta mesmo, viu? Sobre alguns irmãos do passado que eram homens de oração. Olha o que um irmão fala exatamente sobre essa insistência. Deixa eu confirmar, o nome dele é Kenon Lydon, nome do irmão. Aí ele chama isso de importunação, essa questão dessa insistência. Ele fala o seguinte: importunação é a essência da oração eficiente. Importunação não significa devaneio, ou seja, ficar falando as coisas inconscientemente, certo? Mas um trabalho sustentado com esforços, Então, uma pessoa que vivia oração e tinha experiências, dizendo que realmente a chave, o caminho, é insistir, é bater a porta do Senhor. Amém? E, irmãos, o Senhor, ele dá encargos para nós, certo? Que ele espera que eles sejam descarregados por meio da oração. Quem fala muito isso é o irmão Otmani. Então, ele entrega algo para nós, ele manda um sentimento no nosso espírito. E o que ele espera por meio disso? Que você ore por isso, por aquele sentimento, a fim de que você o descarregue. Então, a partir do momento que você orou e está liberado, o Senhor pode te dar outro encargo. Eu vou dar um exemplo. Lua, vem cá, me dá uma força aqui. Então, você imagina que eu sou o Senhor Jesus, certo? Amém. E você é o Luan mesmo, ok? E você é o Luan. Então é o seguinte, eu sou o Senhor Luan, eu quero o seguinte, eu quero que você segure isso aqui pra mim com as duas mãos. Isso aqui é meu, vindo do Senhor, ok? Tá? Quero que você segure isso aqui pra mim. Não largue, hein? Certo? O que eu quero que você faça? Eu quero que você leia esses livros aqui, tudo isso aqui até o fim do ano, ok? Beleza? Então tá bom. Aí eu chego para ele daqui um ano e falo, ô Luan, me ajuda a carregar esse negócio aqui? Então, aí ele fez uma coisa interessante. Ele tem duas opções a fazer. Ou ele carrega os dois mais ou menos, ou ele tem que se livrar desse peso. Na verdade, ou ele tem que se livrar desse peso. Então, obrigado pela sua ajuda. O que acontece muitas vezes é isso aí, irmãos. O Senhor está cheio de encargo. Só que o que Ele te passou há um tempo, você ainda está segurando. Não foi liberado. O Senhor tem novas coisas para dar nas suas mãos. E você ainda não liberou aquilo que Ele já deu. Exemplo muito prático. Orar por uma pessoa. Os irmãos falam que assim, sabe qual que é o maior segredo da oração? É você... como posso falar, tratando elas uma por uma, sequencialmente. Por exemplo, vem à sua mente orar por você. Eu vou orar por ele. Senhor, abençoe o irmão. Segundo sentimento, orar pelo Silvio. Então, o Senhor manda no nosso coração aquela primeira impressão, sabe? Orar por aquilo, Orar pela conferência, orar pelo irmão que vai dar a mensagem. De uma forma bem prática mesmo. Você vai, então, liberando as suas mãos, os encargos que o Senhor vai passando, e o Senhor vai colocando cada vez mais. Amanhã, ao invés de orar só por ele, ele vai pedir para eu orar pelo João, pelo Silvio. Ele vai aumentando, então, os encargos. Isso nós conseguimos, irmãos, nos desfazermos entre aspas, desse peso, orando, né? Orando. Então, as impressões que o Senhor manda para nós, a gente consegue transmitir, liberar por meio da oração. Amém? Vou ler para os irmãos outra citação aqui no livrinho, ó. Lembrando esse livro aqui, tem ali na livraria. Essa aqui os irmãos conhecem, de Lutero. Os irmãos conhecem Lutero? Muito bem. Olha o que ele falou. Aspas. Se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá a vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Então ele reconhecia que para fazer os trabalhos seculares dele, ele não conseguia fazer, né, sem orar 3 horas diariamente. Irmãos, se os irmãos se colocarem aqui no meu lugar, é muito difícil estar aqui na frente e falar sobre isso. Porque quem sou eu, né, para comparar minha vida com desses irmãos, né, questão de oração? A gente, eu sinto realmente que engatinha, né, engatinha. E o Senhor espera, né? O Senhor tem levantado essa necessidade, uma oração mais fervorosa da nossa parte, que começa lá da primeira parte da mensagem, do versículo do irmão Dong, começa com nós mesmos, né? Aquele ramo junto à fonte, é a sua oração individual. E lógico, depois também no sentido coletivo, né? Então o Senhor espera, irmãos, que a gente descarregue esses encargos. Primeiro, as impressões que o Senhor dá no coração de cada irmão aí. Né? Tenho certeza que todo mundo tem algo para orar. Né? Achei curioso ontem, né? O Silvio levantou para dar os avisos e perguntou, tem algum pedido de oração? Na verdade, todo mundo tem, mas ninguém falou. Na verdade, todo mundo tem. Lógico, a gente entende, a gente põe em oração aqui aquelas coisas que são mais urgentes, né? Mas quem que não tem algo para orar, irmãos? Né? Então, se você aí pensou, tem algo que veio à sua mente para orar, é isso que o Senhor espera de você. Você está o homem de oração, então o Senhor já confiou algo para você. Né? Agora, o que o Senhor quer que você faça? Você libere, né, descarregue esse encargo e vai para a próxima, amém? Existem também, o João adora, gosta muito, fala muito bem a respeito disso, outros tipos de oração na Bíblia, né? A gente viu a oração do Senhor, que era aquela, como o irmão citou, aquela oração de importunar, né? Aquela oração insistente, orar pela mesma coisa várias vezes insistentemente até obter uma resposta do Senhor. Existem outros tipos também que a gente pode encontrar na Bíblia. O primeiro, eu queria ler, está em 2 Samuel, 2º livro de Samuel. Capítulo 21. Eu vou explicar mais ou menos o contexto para os irmãos. Aqui é a passagem sobre Davi, né? Eu acho que o primeiro e o segundo versículo dá para entender bem, então vou ler para os irmãos. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Então era um povo que, por juramento, falaram que iam poupar a vida deles, e Saul foi lá e matou o povo, né? E o que o Senhor fez? O Senhor fez a terra ser infértil, seca, né, por muitos anos. O que eu queria chamar a atenção é que no primeiro versículo, essa palavra aqui, ó, consultou. Davi consultou o Senhor. Então, Davi não saiu orando: Senhor Jesus, faz a terra produzir de novo, o povo está morrendo de fome, né, a gente está necessitado, o povo está morrendo. Ele não fez assim. Né? Ele foi primeiro consultar o Senhor e saber o que estava acontecendo. Então, irmãos, aqui é outro ponto na oração. Muitas vezes, ao invés de você sair desperdiçando as suas palavras, você precisa primeiro consultar o Senhor e ver se tem algo errado. Né? Então, esse tipo de oração mostra o quê? Intimidade. Na verdade, mostra intimidade. Né? Então, essa é a linguagem do Senhor. Né? É aquele típico exemplo de um casal, né? O marido quer agradar a esposa não está nem aí para a flor, né? Ela está precisando de um sapato novo, né? O sapato dela já está usado mais de 2 semanas, precisa de um novo. Brincadeira, a minha não faz isso não. Só para descontrair, né? Precisa de um sapato novo, né? Aí ela não está nem aí para a flor, o que o marido vai lá e faz? Compra um buquezão de flor para ela que para ela não tem valor nenhum, né? Então, apesar de do canal tá certo, precisa de um presente, você deu a coisa errada, entendeu? Com o Senhor é a mesma coisa, irmãos. Né? O Senhor está esperando aquilo. O João dá o exemplo lá da Michelle, quando queria dar a bicicleta, né? O João. Então, às vezes o Senhor está esperando uma coisa, irmãos, e você está insistindo em outra. Falta o quê? Consultar. Né? Falta consultar. Certo? Agora, existe um outro tipo de oração, que também o João gosta de falar, que é, tem que orar com o quê, João? Inteligência. Não fala muito isso daí, tem que ser inteligente. Exatamente. Então, tem uma passagem, irmãos, em Mateus, daquela mulher sirofenícia. Os irmãos se lembram dessa passagem? Aquela mulher que a filha dela estava endemoniada e ela foi atrás do Senhor para procurar cura. Né? Isso a gente pode encontrar em Mateus no versículo 15. Capítulo 15. Os versos 22 a 28. Né? Então, vou ler. Eis que uma mulher cananeia que viera das regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Porque, irmãos, é difícil isso daqui. Para os irmãos terem... Isso aqui é uma coisa muito profunda, a revelação desses versículos. Por que o Senhor não respondeu para ela? Sabe por quê? Ela chamou o Senhor de filho de Davi. E ela era uma gentia. Filho de Davi era um título concedido apenas para os judeus de tratamento. Entendeu? O Senhor ignorou. Né? Por quê? Ela estava na base errada. Na verdade, o que é essa gentia clamando para mim? Aí, ó, inteligentemente, ela percebeu isso. Né? Então, o Senhor não lhe respondeu palavra. Né? Aí os discípulos falaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: aqui, ó, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou para ela, deu a dica. Deu a dica. Será que ela é inteligente? Será que ela entendeu? Né? Às vezes muitos já caem aqui. Né? A gente vem, o Senhor fala uma coisa, você fica com aquela cara de ué, né? Aquele ponto de interrogação, né? Que é aquele teste que o Senhor manda. Aí, ó, ela, porém, veio e o adorou. Graças a Deus. Então, ela o adorou, né? Dizendo: Senhor, socorre-me. Aí ela entendeu o recado. Né? Para ela, ele não era o filho de Davi. Mas a designação correta é Senhor. Né? Senhor, socorre-me. Né? Aí o Senhor ainda... Não é bom tomar o pão dos filhos, né, e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então é interessante o tratamento aqui entre o Senhor e essa mulher. Tá, irmãos, a gente perceber essas coisas, tem que ter muita intimidade, na verdade, e tem que ser inteligente, né? Você vê, o Senhor, ele vai dando as coisas aos poucos. Né? Ele não entregou de bandeja. Né? Ele primeiro respondeu de uma forma, depois mostrou a dica de outro lado. E se não há sensibilidade da minha parte, né, da nossa parte, nós não compreendemos. Né? E nós talvez possamos fazer aquela oração insistente, né, sem consultar o Senhor, sem entender o coração do Pai, né, aquela oração insistente sem não toca o Senhor. Realmente, nós temos um Deus inteligente, né, e Ele espera também isso de nós, irmãos. Eu enfatizei no começo da mensagem a questão da gente criar preço pela palavra escrita, né? A leitura, falando de um modo geral, irmãos, no mundo, ela nos enriquece, não é verdade? Traz informações, traz cultura, gera opinião, né? Você consegue conversar a respeito, se você é pessoa que lê muito, se informa bastante de vários assuntos, né? Consegue dar um posicionamento, apesar do João ter falado ontem, né, racional, na verdade, você consegue se impor, fazer aquela pessoa com que você está conversando refletir, às vezes ela até muda de... É verdade, o que esse cara está falando? Porque você é uma pessoa informada, né, que leu aquilo, foi processado dentro de você, lógico, a sua crítica, né, gerou, né, uma opinião, conhecimento que você consegue, então, conversar. A leitura, irmão, traz o mesmo discernimento, só que espiritual, para nós, né? Muitas vezes, se você quer conversar, você é um ignorante espiritual, né? Você não tem palavras para usar com o Senhor, né? Você não tem exemplos na Bíblia. Você fala: Senhor, eu quero insistir nessa oração, porque o próprio Senhor, na oração do Getsêmani, também insistiu com o Pai, né? Você pode usar a própria palavra a seu favor. É verdade, agora, senão você vai lá: Jesus, me ajuda. Aquela oração não passa do teto, né? Você fica ali caçando uma palavrinha cá, uma palavrinha lá, né? Falta inteligência, conteúdo, né? Então, irmãos, é urgente essa necessidade de a gente criar apreço pelas coisas, pela leitura, né? Tanto o Ezra falou isso, viu, irmãos, na conferência agora, a última que teve, que deu a entender que ele já leu todos os livros, né, publicados, enfim, pela editora, fora que tudo que ele já traduziu, né, tem conhecimento em várias línguas, né? Por que que hoje é tão gostoso e tão edificante ouvir um irmão como ele falar? Por esse conteúdo que ele tem. É o diferencial, né? É o diferencial dele, né? Ele tem essa bagagem, né, que foi gerada, lógico, o Senhor, uma pessoa que tem isso daí e exercita o Espírito, aí não tem para ninguém, né? Aí edifica a igreja, fala, toca no nosso coração, né? Então, o Senhor hoje precisa de homens, pessoas, irmãs, assim, entendeu? Que são pessoas, né, que buscam o Senhor, têm esse viver de leitura, não abre mão disso daí, né? E uma pessoa que, com o espírito sensível que o Senhor toca, junta as duas coisas, não tem para ninguém, né? Essa pessoa pode ser usada pelo Senhor, né? Eu acho que eu vou ler mais um exemplo aqui, já vamos terminar. O nome dele é Joseph Allain. Ele falou o seguinte: que ele se levantava às 4 horas para sua tarefa de oração, permanecendo até às 8. Se ouvia que outros negociantes começavam seu trabalho antes dele se levantar, exclamava: ó, como isso me envergonha. Não deveria o meu senhor merecer mais do que os senhores deles? Não é verdade? Né, então, estou falando isso porque muitas vezes a preguiça matinal, não é verdade? O acordar tarde, né, a gente está servindo a outros senhores, né, irmãos? Ó, do nosso trabalho, não é verdade? E o nosso Senhor não merece mais que isso. Amém. Merece, né? Merece. Realmente, o nosso lugar, irmãos, é aos pés do Senhor, né? O Senhor precisa de homens que, como essa mulher fez, que primeiro o adorem, não é verdade? Então a gente precisa acordar, a primeira coisa, adorar o Senhor, né? Entregar tudo para Ele, né? Em seguida, fazer essa oração de consulta, assim como Davi fez. Verdade, consultar, procurar, né, conhecer o coração do Pai. Aí, junto com aquele outro ponto prático, o Senhor começa a mandar impressões dentro de nós. É verdade, ore por isso. Aí você vai eliminando as coisas. ora por esse primeiro ponto, né? Libera esse encargo, ora pela segunda coisa, pela terceira coisa. Por isso que a gente sempre precisa orar o dia todo, porque sempre tem algo para orar. Sempre tem algo para orar, né? Aparentemente você está lá no sofá da sua casa, faz a primeira oração, parece que você fechou. Irmãos, às vezes você sai de casa, por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos. No começo da semana, segunda-feira de manhã, mesma coisa, procurei, orei pelas coisas ali do dia, orei para a mensagem que ia dar no fim de semana. Então, aparentemente, eu estou indo a pé para a minha clínica, cinco minutinhos, 3 quadras. De casa. Aí eu cheguei lá, tinha uma cirurgia marcada. Eu ia operar um menino lá. Na hora que eu cheguei, não tinha água na minha clínica. Não vou falar para vocês que não dá para fazer uma cirurgia sem água, mas já me complicou. Entendeu? Primeiro, porque é o seguinte: eu tenho uma bomba de aspiração a vácuo, que para gerar o vácuo dentro dela precisa de água. E eu não pude usar essa bomba, eu tive que usar um sugadorzinho comum. Ele aspira fraquinho, então fica aquela sangueira, você não enxerga nada. Beleza, já está marcado, o menino ia voltar às aulas, ele estuda fora, ia voltar agora, né, esse fim de semana. Precisava fazer de qualquer jeito. Beleza, comecei assim mesmo. Durante a cirurgia, não me dá problema no compressor também, e eu perco até o sugadorzinho meu que não prestava nada. O moleque lá, tudo aberto lá. Sanguentado, fui eu lá tirar a terceira molar superior, que você já, é uma coisa que já faz no escuro. Ainda mais com sangue, essas coisas. Eu me virei, fui com gás lá, graças a Deus. Mas vocês veem, até aquele momento eu tinha orado por tudo. 5 minutos depois, olha o que me aconteceu. Já me mandou um monte de coisa para eu poder orar, né? Do meu interior, que vocês acham que eu tava fazendo? Né? Estava orando por tudo aquilo lá. Então vocês veem, sempre tem, irmãos, um ponto bem prático, né? Isso me aconteceu agora, semana, sempre tem algo para a gente orar. Né? Sempre tem algo para a gente orar. Né? Você sai, não, pisa fora de casa, vê um negócio, o Senhor já manda outra impressão. E se você não libera essas coisas, você vai ser esse acumulador de encargos. Né? O Senhor vai chegar para você e você está lá assim, ó. O Senhor quer dar as coisas, você está carregando. Né, livro, as coisas pesadas. Chega uma hora, está um balcão desse tamanho aqui para você carregar, né, acumulado de coisas. Então a gente precisa, amém, descarregar, liberar os encargos por meio da oração que o Senhor tem nos passado. Essencialmente, irmãos, é basicamente isso que fala nesse capítulo. Uma vida de fonte, né, de estar tá ali junto à fonte e de frutificar, levar a vida para as pessoas por meio da oração. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.